Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
Dormir é bem muito mais do que descansar. O sono tem papel fundamental no equilíbrio do metabolismo e na regulação hormonal. Quando ele é prejudicado, aumentam os riscos de doenças como diabetes, obesidade, fadiga crônica e distúrbios hormonais. Além disso, noites mal dormidas estão diretamente ligadas ao estresse e podem comprometer a saúde a longo prazo. Para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Silvio Sérgio Neves Provenzano, médico clínico geral e endocrinologista. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Ítalo. Bom dia aos nossos ouvintes. E você sintetizou exatamente tudo, ressaltando a importância de noites bem dormidas. É exatamente isso.
Exatamente, né, doutor? Doutor Silva, de que forma a falta do sono pode impactar, então, diretamente o metabolismo do corpo?
Então, vamos começar pelas crianças. A gente sabe que o hormônio do crescimento, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança. E nós fabricamos o hormônio do crescimento quando a gente dorme. Então, se as crianças não conseguem dormir adequadamente, elas não vão se desenvolver de forma normal. E eu fico muito preocupado que desde muito novinhas elas estão agora atreladas a esses equipamentos eletrônicos, reduzindo a atividade física e levando-as a dormir em horários inadequados. Uhum. Então, o hormônio do crescimento, ele depende do sono para ser produzido. Eu tenho alterações nos hormônios sexuais, da testosterona no homem, dos estrogênios nas mulheres. Então, eu tenho uma diminuição da libido associada à falta de sono e eu tenho também irregularidades menstruais, levando a uma certa infertilidade nas mulheres. Uhum. Dizer que dormir bem é importante até para a preservação da espécie. Eu tenho alteração de alguns hormônios, como grelina, leptina, que são os hormônios do apetite, de tal modo que a alteração na produção desses hormônios leva a uma fome excessiva. Isso está diretamente associado à obesidade. Eu tenho também alterações do cortisol e por isso pessoas que dormem mal são mais irritadas, são mais nervosas, têm uma tendência à hipertensão arterial e aumentam assim o seu risco cardiovascular.
Doutor, e falando sobre hormônios, né, assim, noites mal dormidas, né, o estresse, por exemplo, o estresse crônico tem efeitos semelhantes ou diferentes na comparação à má qualidade do sono?
Exatamente iguais.
Igual. E a gente pode dizer
Porque, na verdade, cortisol.
A gente está com uma falha técnica, mas já está sendo resolvido, deve ser o sinal por conta dessa chuva acontecendo. Mas sobre esse tema e esse assunto importante, né? A gente saber como a gente está dormindo, né? Se a gente está conseguindo dormir no dia a dia bem. Porque como o doutor Silvio estava falando, noites mal dormidas, ele vai voltar para poder responder a gente. Doutor?
Vamos ver se melhorou o sinal.
Maravilha.
Então vamos lá, você estava falando do cortisol.
Isso.
E a secreção do cortisol, ela está diretamente relacionada ao chamado ritmo circadiano entre o dia e a noite. E a gente sabe que a noite foi feita para dormir.
Sim.
E se a pessoa, por uma série de razões, ela sofre de insônia, ela altera a secreção do cortisol, levando a uma situação de fadiga crônica, que é o estresse crônico.
Sim.
Então é importante você assegurar minimamente 6 horas, idealmente 8 horas de sono.
Entendi. Doutor, e para quem, por exemplo, troca a noite pelo dia em quesito ao trabalho, o quanto isso influencia?
Bastante. É um grupo populacional que a gente deve, evidentemente, estar atento. O risco de hipertensão nesse grupo é maior. Alterações do comportamento sexual também podem estar presentes. Mas aí é o teu negócio. Não tem jeito. Eu trabalhei à noite durante muitos anos, dando plantões, e a gente vai se adaptando. E a vida segue. Agora, dizer que o sono diurno compensa a falta do sono noturno, conversa para boi dormir.
Independente se você dorme às 6, 8 horas, né? Não, é diferente, né?
Sim, sim. Sim, porque o teu organismo está programado para funcionar no ritmo dia e noite.
Olha só.
Claro e escuro.
E muitos pacientes relatam fadiga constante, né, doutor? Como diferenciar, então, um cansaço comum daquilo que pode ser um sinal de um desequilíbrio hormonal?
Pela dosagem hormonal. Ítalo, a gente tem hoje recursos, que são os radioimunizais, é uma técnica de laboratório, que permite fazer a dosagem de todos esses hormônios, de tal maneira que a gente possa detectar pequenas alterações de modo a podermos corrigi-las. Agora, se o indivíduo trabalha à noite e as alterações estão diretamente relacionadas à falta de sono noturno, a gente vai ter que fazer uma orientação para ele tentar mudar, nesse caso, já que nem todos se adaptam, uma mudança de horário de trabalho.
Entendi. E quais seriam, por exemplo, estratégias práticas que o senhor recomendaria para reduzir, então, esse impacto no hormônio, de estresse no metabolismo, no dia a dia, ou para quem trabalha à noite e fica no dia, ao contrário?
Exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, reduzindo o máximo possível o consumo de alimentos ultraprocessados, procurar exercer, portanto, uma alimentação natural, verduras, legumes, frutas, e a prática de exercício. Quando a gente fala em exercício físico, a pessoa imagina logo estar numa academia top. Não é necessário. Antes, Deus nos deu duas patas de sustentação, que a gente chama de pernas, para poder nos movimentar. E a gente fica sentado o tempo todo. Então vamos procurar fazer exercício mesmo. Isso ajuda a reduzir o estresse.
Muito bom, doutor. E sobre quando tem o paciente, ele tem insônia, apneia do sono, por exemplo. São distúrbios comuns, doutor? Quais são os reflexos no metabolismo a longo prazo?
A apneia do sono, o companheiro vai saber exatamente o que está acontecendo. Por quê? Roncos. É uma inspiração profunda e forçada. A apneia nada mais é do que a cessação do movimento respiratório. E, consequentemente, vai havendo uma redução dos níveis de oxigênio no sangue.
Entendi.
No momento que se aproxima um nível mais crítico, o organismo no cérebro percebe e induz o aparecimento de uma inspiração forçada. É o ronco. Então, isso aí já caracteriza uma apneia do sono. Você faz um exame chamado polissonografia, você vai conseguir metrificar exatamente a quantidade de pausas respiratórias que tem e dos micro despertares. Porque o indivíduo acorda, mas ele volta a dormir porque é uma coisa muito rápida. Isso prejudica a qualidade do sono. Isso tem solução, porque dependendo do nível, você usa um aparelho chamado CPAP, que é acoplado à boca do indivíduo e ao nariz, de tal maneira a segurar um volume de oxigênio constante durante a noite para ele não ter apneia.
Entendi. E quando a pessoa é diabética ou tem hipotireoidismo, doutor, tende a agravar essas pessoas com alto nível de estresse e pouco descanso, essas doenças metabólicas?
Ítalo, o estresse consegue prejudicar rigorosamente tudo.
Tudo, né?
Ele atrapalha todas as funções hormonais. Sabidamente, o hormônio do estresse é o cortisol. E o cortisol, ele antagoniza a ação, por exemplo, da insulina. Então, indivíduos diabéticos sob estresse, eles têm uma tendência a ter um descontrole metabólico com níveis glicêmicos mais elevados, o que vai dificultar o controle e levar a longo prazo ao surgimento das complicações diabéticas. Com relação ao hipotireoidismo, o hipotireoideu ele normalmente tem uma sensação de sono aumentada, porque o metabolismo dele, em função da falta do hormônio tireoidiano, está muito lento. Mas é uma doença facílima de ser tratada com a reposição da levotiroxina sódica. Então procure um endocrinologista, vai fazer os exames adequados, e o tratamento é na área da endocrinologia seguramente mais fácil de ser feito.
O senhor falou um pouco mais cedo sobre as estratégias, né? E além dessas estratégias, para o dia a dia, assim, quais práticas mais simples o paciente pode adotar para poder melhorar, então, essa higiene do sono, ter uma educação de sono um pouco melhor e proteger o seu metabolismo, doutor?
Então, Ítalo, vamos lá. Tentar evitar o consumo de cafeína a partir das 18 horas.
A partir das 18.
Porque a cafeína é um estimulante. E isso aí pode contribuir de algum modo para dificultar o sono. Além do consumo da cafeína, aquilo que eu disse com relação a uma alimentação equilibrada e saudável. e a prática de exercícios físicos podem ser caminhadas de 30 a 50 minutos diariamente, no ritmo de cada um. Uhum. E além disso, os problemas a gente deixa no trabalho, na medida possível, exercícios de meditação, exercícios respiratórios, tudo isso contribui de um modo para assegurar uma qualidade de vida melhor às pessoas.
Maravilha, doutor. Muito obrigado, quero agradecer a participação sua hoje no programa, um assunto muito bom de se falar. Vou pedir para o senhor deixar seus contatos, rede social, para quem quiser entrar em contato com o senhor também.
Ítalo, tem o canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, o e-mail é consultório sem acento, dr de doutor, silvio.sy@gmail.com. E eu agradeço à Rádio Rio de Janeiro essa oportunidade de falar de um assunto complexo.
Sim.
E eu asseguro a vocês, de difícil compreensão até para nós da área de saúde.
Imagina, doutor. Muito obrigado, viu? Foi um prazer.
Todo meu, até semana que vem, se Deus quiser.
Até semana que vem.
Abençoado ao convite.
Amém.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.